do Republicanos de Minas Gerais. O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, arquivou uma ação que pedia abertura de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, por suspeita de interferência na CPI da Covid realizada no Senado em 2021. O magistrado aceitou um parecer da Procuradoria-Geral da República, que não viu indícios de crime. A ação foi apresentada pelas deputadas do PSOL, Fernanda Melchiona, Vivi Reis e Sâmia Bonfim. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN, na manhã desta quarta-feira, 15 de julho de 2026.
Plantão Lauro Jardim.
Muito bom dia para você, Lauro Jardim.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Lauro.
Lauro, logo depois das 7 da manhã, nós trouxemos aqui os principais números de mais esta rodada da pesquisa Genial Quest, tanto sobre aprovação de governo como na corrida eleitoral, e mostrando uma vantagem do presidente Lula na disputa direta com Flávio Bolsonaro, seja em primeiro e segundo turno. Claramente aí o impacto dos fatos políticos que nós tivemos no último mês, né?
Pois é, Milton. Em primeiro lugar, a candidatura do Flávio Bolsonaro vem já há 2 meses, desde maio, quando surgiu o caso Dark Horse, que é financiamento do filme do Jair Bolsonaro pelo dinheiro dado pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Até agora, 15 dias atrás, com esse vídeo bomba da Michelle Bolsonaro atacando o Flávio, são só notícias ruins em relação ao Flávio Bolsonaro. Agora, Milton, a pesquisa Genial Quest de hoje, ela não trouxe nenhuma mudança impactante em relação à pesquisa do mês passado, mas ela tem sim algumas mudanças mais sutis que valem a pena serem detalhadas aqui. Sobretudo agora que a gente está apenas a 81 dias das eleições. Antes de mais nada, praticamente todas essas mudanças que ocorreram e que foram mostradas na pesquisa de hoje, elas foram positivas para o Lula, quase nenhuma foi positiva para o Flávio Bolsonaro. Seja na aprovação do Lula, seja na avaliação do governo dele, que as duas, nesses dois pontos, apresentaram uma ligeira melhora, seja nos números da corrida eleitoral, em que também o Lula melhorou, seja também na rejeição dele, que caiu, ou também em outros tópicos da pesquisa, como na parte da Quest, que pergunta sobre assuntos de economia. Agora, deixa eu começar aqui por essa pesquisa de intenção de votos, Milton. O Lula passou de 39% para 40% e o Flávio Bolsonaro caiu de 29% para 28% no primeiro turno. Em relação à queda do Flávio, pode parecer residual, ele caiu de 29% para 28% entre junho e julho, mas o que tem que se ver é, como eu falei aqui agora há pouco, em maio, na pesquisa, a importância dessas notícias ruins, em maio, na pesquisa da Quest, ou seja, uma pesquisa que foi feita um pouquinho antes de estourar o caso da Dark Horse, o Flávio tinha 33% das intenções de votos. Então é o seguinte, entre maio e julho, ele caiu de 33% para 28%. Não é pouca coisa. Aliás, talvez a única notícia boa que essa notícia, Milton Cassi, que essa pesquisa, Milton Cassi, trouxe para o Flávio Bolsonaro foi reafirmar que, apesar de alguns furos no casco da candidatura dele, ele segue sem qualquer risco de ser ameaçado pelos outros candidatos da direita. Nem o Caiado, nem o Romeu Zema, nem o Renan Santos, nenhum desses conseguiu qualquer resultado relevante agora. Todos eles ficam ali entre 2%, 4%, sem qualquer mexida no ponteiro em relação ao mês passado, à pesquisa do mês passado. No segundo turno, o Lula abriu 8 pontos percentuais de vantagem sobre o Flávio Bolsonaro. Ele tem agora 45% contra 37%. E, embora a mexida entre o mês passado e esse mês de agora tenha sido pequena, novamente, quando a gente olha um pouco mais para trás, abre um pouco mais a visão, a gente vê que a melhora do Lula é evidente. Por exemplo, em maio, o Flávio Bolsonaro, segundo a Quest, ganhava numericamente do Lula no segundo turno por 42% a 40%. E agora o Lula está 45% a 37%. Tudo isso é, como eu disse aqui, o resultado dessa série de desgastes que atingiram a candidatura do Flávio. E o vídeo, aliás, da Michelle Bolsonaro, segundo a pesquisa Quest de hoje, impactou bastante o Flávio Bolsonaro, e como não há qualquer sinal de que a paz vai ser selada entre ela e ele, esse é um problema que ainda vai incomodá-lo ainda bastante tempo, vai perturbar a candidatura bastante tempo dele. Outro ponto, Milton Cássia, que tem que ser ressaltado agora que a gente está a 81 dias da eleição, é a definição de voto do brasileiro. Em março, 56% dos entrevistados diziam que já haviam definido em quem votar, que não iam mudar o voto. Agora esse percentual subiu para 65%, sendo que entre os que se definiram pelo Lula, 77% dizem que vão manter o voto nele. Em relação ao Flávio, apenas 62% dizem que definiram o voto por ele e não mudam mais. 4 meses atrás, esse percentual de votos definidos para o Flávio era de 70%. Então, faltam pouco menos de 3 meses para as eleições e o cenário, a gente nunca deve deixar de repetir isso, ainda pode mudar muito. Agora, a partir de agora, que vai começar a campanha pegar fogo, o mais importante para se dizer é, o Lula entra na corrida eleitoral, agora em agosto, começa para valer, com a melhor condição dele desde o início do ano.
E tem um outro recorte importante também nessa pesquisa, Lauro, que diz respeito à aprovação do governo Lula, né?
Pois é, Cássia. Pela primeira vez desde dezembro de 2024, a aprovação do Lula superou a desaprovação. A aprovação dele está em 48% contra 47% de desaprovação. Ainda que essa aprovação, superior à desaprovação, esteja dentro da margem de erro. Mas Comparado com a pesquisa de junho, ele subiu um ponto percentual na aprovação dele, caiu um ponto percentual a desaprovação. É ainda, como no mês passado, um empate técnico, mas a virada, pouco mais de 2 meses das eleições, Cássia, tem um simbolismo, porque foram 19 meses com uma desaprovação superior à aprovação. Essa desaprovação superior à aprovação vinha desde aquela crise do PIX que ocorreu em janeiro de 2025. Foi aquele momento em que o governo tentou mudar algumas regras do PIX, regras de fiscalização. A Receita Federal foi tentar mudar e houve ali uma onda de fake news que obrigou o governo, o desgaste foi tão grande que obrigou o governo a recuar das medidas naquele mesmo mês, e desde então o Lula nunca mais havia conseguido uma aprovação superior à desaprovação. E é importante também notar que até entre os evangélicos a aprovação do Lula subiu de 35% para 37% entre junho e julho. E aí todo esse contexto, Cássia, tem a ver muito com economia. Se a gente vê em todas as perguntas relativas à economia, que a pesquisa da Pesquisa Quest, todas elas trazem boas notícias para o Lula, ainda que sempre ressalvando nada impactante, nada exagerado, enorme, mas todas têm uma ligeira alta. Por exemplo, no caso do Desenrola, que é o programa que o governo vem lançando em várias etapas desde maio. Embora 88% dos entrevistados digam que eles próprios não foram beneficiados, entre os 12% que foram beneficiados, um terço, 35%, dizem que a renda deles aumentou significativamente. O que mostra aí, Cássia, que quando tem uma... A gente está falando ali de 12% só que foram beneficiados. E desse, repetindo, um terço dizem que a renda aumentou significativamente. E aí, quando a gente olha para a aprovação dele, que teve uma ligeira melhora, a gente entende isso. São pequenas melhoras do Lula quando você junta vários fatores. Tem outros números da economia que estão melhores. Caiu o número de brasileiros que acham que a economia piorou. Também caiu o número de brasileiros que dizem que o preço dos produtos no supermercado subiram. Enfim, para terminar aqui, como eu disse, não são mudanças muito impactantes, são pequenas mexidas, mas são essas pequenas mexidas, Cássia, que resultaram, no quadro geral, na melhora dos números do Lula, seja no governo, seja nas pesquisas de intenção de voto.
Muito obrigado pela sua análise, por nos ajudar a entender parte dos números divulgados hoje pela pesquisa Genial Quest. Lauro Jardim, bom dia para você.
Bom dia para você, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. E na sexta eu estou de volta.
Até sexta, Lauro.
8h14.
Temos informação com a nossa reportagem em São Paulo, a atualização sobre aquela operação contra uma fraude de mais de 3 bilhões no ICMS. Pedro Fagundes.
Cássia, a operação de extrato cumpre 38 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e também do Paraná contra um esquema de venda de créditos falsos de ICMS que pode ter causado 3 bilhões e 800 milhões de reais em sonegação. Não há mandados de prisão. A ação é feita pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, com participação também do Ministério Público, auditores fiscais, procuradores do Estado e policiais civis e militares. Os mandados são cumpridos na cidade de São Paulo, Campinas, Jundiaí e Ribeirão Preto, além de Londrina e Cambé, no Paraná. A operação mira 3 grupos econômicos. O principal núcleo é ligado ao grupo do advogado Nelson Williams. De acordo com as informações da investigação, há buscas na casa dele, na zona oeste de São Paulo, e também no escritório, na zona sul da capital. A apuração também cita agentes dos grupos de consultoria Alfa e DE. MC. Já em Londrina, a operação tem como alvo a advogada Mayra de Paula, apontada pela investigação como sócia de Williams no esquema. De acordo com a Secretaria da Fazenda, os créditos falsos já foram identificados em mais de 750 empresas paulistas, exatamente 753. Também foram abertas ordens de serviço fiscal para analisar cerca de 9.960 lançamentos suspeitos ligados a mais de 850 empresas. O esquema ele funcionava assim: escritórios de advocacia, consultorias e intermediários ofereciam créditos de ICMS com desconto, principalmente para pequenas e médias empresas. A promessa era reduzir o imposto devido ao Estado. Mas, de acordo com a investigação, esses créditos eram todos falsos, não tinham origem real, estavam ligados a empresas de fachada, inativas ou sem estrutura para operar. Quando a Fazenda multava as empresas que usavam os créditos, os investigados ainda simulavam telas para indicar que as multas tinham sido pagas. De acordo com a apuração, o pagamento nunca acontecia. Na prática, o dinheiro que deveria ir para os cofres públicos acabava na mão dos intermediários, que ficavam com até 70% do valor dos créditos usados. Para tentar dar aparência legal ao esquema, os investigados ainda teriam usado contratos, procurações, seguros, pareceres jurídicos, supostas autorizações atribuídas a auditores fiscais e ainda documentos falsos da administração tributária. Bom lembrar, Nelson Williams é um dos principais advogados do país e também já foi alvo da operação Sem Desconto, que investiga fraudes em benefícios do INSS. A investigação, no entanto, não tem relação direta com a operação desta quarta-feira. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Fagundes.
8:18.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil, vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria está em todo lugar, está na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Cacá, Europa.
Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
8:20.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Oito horas e 22 minutos, eu sou Igor Cardim, estou de volta aqui com os destaques do noticiário local, atualizando a situação do trânsito ali na saída de Samambaia, motorista que segue no sentido Estrada Parque Núcleo Bandeirante, com trânsito muito complicado até a altura da Polícia Montada. Por ali anda e para, velocidade de 23 km por hora, inclusive para o motorista que pega aquela alça de acesso ao pistão. O trânsito está bastante complicado por ali, velocidade bastante reduzida e sem registro de acidente por enquanto para o motorista naquele ponto, mas trânsito travado ali na altura da fábrica da Coca-Cola. Complicou também o trânsito na EPA Sul para o motorista que segue no sentido EPA Norte, isso ali na altura do Park Shopping. Para o motorista que passa por ali, a velocidade é também reduzida de 15 km por hora. Aqui no radar que a gente acompanha, há o registro de um acidente, mas a gente não tem mais informações sobre isso ali na altura do Parque Sul, isso para o motorista também que segue no sentido EPA Norte. O trecho ali de retenção é bastante grande, vai da PRF até o acesso ali pela IPGU, próximo a Leroy. Trânsito realmente bastante carregado ali na EPA Sul neste momento, no sentido EPA Norte, com esse registro aqui no radar de acidente, mas a gente não tem informações ainda sobre gravidade e também o impacto disso naquele ponto. Há outro registro aqui sobre lentidão para o motorista que sai da 070 no acesso à estrutural, mas sem registro de acidente por ali. Velocidade reduzida na casa dos 45, 50 km por hora. Isso no acesso à pista sul da estrutural, que neste momento tem trânsito bom. Estrutural com trânsito tranquilo de ponta a ponta para quem segue no sentido EPA Norte e também no sentido Eixo Monumental. E olha só, o SESI promove uma programação gratuita de humor nesse mês de julho, mês de férias aqui, com espetáculos em diferentes regiões do DF. A próxima apresentação vai ser no dia 22, às 8 da noite, no SESI Senai de Sobradinho. A Companhia de Comédia G7 vai levar ao público o espetáculo sobre diferentes estágios das intimidades dos casais, com esquetes sobre as situações do cotidiano. A classificação é de 14 anos, os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet ou nas unidades do SESI. Com o ingresso social, cada espectador deve doar 2 itens de limpeza, que serão destinados a instituições sociais. Cada pessoa pode retirar, então, até 2 ingressos. Ainda nessa levada de férias escolares, uma outra dica legal também é o SESI Lab, que promove até o dia 2 de agosto a 7ª edição do Festival Brinca Mais, com a programação gratuita para as férias para toda a família. Esse evento reúne shows, teatro, filmes, oficinas de ciência, tecnologia e robótica. Entre os destaques desta semana estão o espetáculo Meu Primeiro Show de Rock, Beatles para Crianças, nos dias 18 e 19, e também a oficina robótica com Edson, de 17 a 19 de julho, além de atividades como criação de neve artificial, circuitos elétricos, desafios de lógica e experiências para sustentabilidade. A programação
é realizada ali do ladinho da rodoviária do plano piloto, na sede do SESI Lab. A entrada é gratuita, mas é preciso tirar o ingresso com antecedência pela internet ou na própria bilheteria ali do museu. Algumas oficinas também exigem um voucher específico, um outro ingresso ali nos sites ali do SESI Lab. A classificação é livre, vale a pena tirar as crianças um pouco de casa, fazer experiências científicas diferentes. As crianças adoram. Bom, daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre o caso daquela mulher que morreu ontem no Hospital de Samambaia, horas após dar à luz no Hospital Regional de Samambaia. A gente recebeu até interação aqui de alguns ouvintes falando outro caso, sim, outro caso, 4 dias após aquela morte daquela outra mulher de 36 anos, na sexta-feira, na mesma unidade. Ontem, a mulher pediu à equipe médica que fosse realizada uma cesariana, mas, segundo a família, a equipe induziu o parto normal. A criança, Helena, nasceu na segunda-feira e foi colocada em observação por ter ingerido líquido durante o nascimento. A mãe teve uma hemorragia logo após o parto. A equipe médica atuou no socorro, mas a morte foi declarada horas após o parto. Daqui a pouco, então, durante o CBN Brasília, a gente traz todas as informações desse caso que chocou aqui o Distrito Federal. Vamos mudar de assunto, aproveitar que a gente está falando sobre esporte, sobre programação para as férias, porque vai ter um amistoso, um jogão aqui em Brasília. Nesta sexta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Olímpia do Paraguai no dia 17. O amistoso vai ser lá na Arena Mané Garrincha, às 8 horas da noite. E aí, alguns ingressos já foram esgotados, alguns setores com ingressos esgotados, mas ainda tem ingresso disponível no setor leste, setor superior oeste, também entradas disponíveis a partir de R$ 59,00. Ingressos podem ser adquiridos pelo site Ticket and Go. Só clicar lá e assistir ao jogo do Flamengo aqui em Brasília. Em clima de Copa, né, Brito? Hoje tem jogão pela semifinal da Copa do Mundo, com transmissão da CBN, inclusive. Argentina contra Inglaterra. E aí, manda seu placar aqui no nosso WhatsApp. Agora 8h58.
Trabalho S.A. com Estela Campos.
Olá, tudo bem? A pergunta de hoje é: o que faço se sinto que trabalhar em grupo só me atrapalha? Bem, a resposta é: aprenda a lidar com isso. Sabe quando as coisas estão prontas na sua cabeça e você sabe que seria só colocar no papel e entregar, mas não pode, porque o trabalho é em grupo? Bem, esse sentimento de impotência pode sim causar irritação, impaciência e até frustração. Mas trabalhar em grupo significa ouvir a opinião dos outros, mesmo quando algumas parecem não fazer sentido. Tolerar alguém que assumiu a liderança sem ser convidado ou colegas que não fazem o mínimo esforço para colaborar. Isso faz parte do jogo. Muitas vezes, você nem escolheu estar naquela equipe, mas é justamente aí que entra a sua maturidade profissional. No mercado de trabalho hoje, saber colaborar é uma habilidade essencial. Não é por acaso que o Fórum Econômico Mundial reforça todo ano a importância das competências relacionadas a trabalhar com outras pessoas, como liderança, influência social, empatia e escuta ativa. Como encarar aí o melhor trabalho em grupo? Bom, proponha regras. Todo mundo precisa ter espaço para falar, a discórdia deve surgir de uma forma civilizada e quem estiver na liderança precisa dividir as funções de uma forma objetiva, estimulando o debate, mas sabendo a hora de parar e chegar ao resultado. Fazendo isso, ninguém, nem você, vai achar que está ali só perdendo tempo. Então, manda sua sugestão ou pergunta aqui para o e-mail trabalhosa@cbn.com.br. Até a próxima!
8h30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que 48% dos entrevistados aprovam o governo Lula, 47% desaprovam e 5% não sabem ou não responderam. Os dados apurados mostram situação de empate técnico. Pela primeira vez desde 2024, a aprovação superou numericamente a desaprovação. O levantamento foi feito entre os dias 10 e 13 de julho. Foram ouvidas 2.004 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o código BR07181/2026. O Senado aprovou a PEC que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A proposta é considerada pauta-bomba pelo governo federal. Apesar da posição contrária do Planalto, a bancada governista votou a favor da proposta, incluindo 8 dos 9 senadores do PT e parlamentares aliados de partidos como PSB, PSD e MDB. O impacto fiscal da medida é de R$ 27 milhões, de acordo com o cálculo do Ministério da Previdência. O crescimento econômico da China desacelerou mais que o esperado no segundo trimestre. O desempenho foi afetado pela redução dos gastos de governos locais e das famílias. O PIB chinês avançou 4,3% entre abril e junho. A base de comparação é o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março de 2026, o produto interno bruto do país teve alta de 5%. No horário de Brasília, 8h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Oito e trinta e quatro.
Jornal da CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. Viagem ao exterior, para muita gente, é sinônimo de compras. Segundo dados do Banco Central, no primeiro trimestre de 2026, os gastos de brasileiros no exterior atingiram US$ 6,4 bilhões. E entre os produtos mais procurados estão alguns modelos de telefone celular, notebooks, eletrônicos em geral, cosméticos e roupas. Para quem vai aproveitar as férias de julho para viajar para fora, hoje eu trago uma dica que pode ajudar a equilibrar as contas sem deixar de fazer suas comprinhas internacionais. Com o cartão de crédito Epic PicPay, você faz a compra fora do país, à vista normalmente, e depois parcela em até 3 vezes sem juros pelo aplicativo. É possível usar tanto em lojas físicas no exterior, quanto em e-commerces internacionais. Além do parcelamento, todas as compras internacionais feitas com cartão Epic dão 4% de cashback. Esse benefício é interessante para quem quer viver alguma experiência que não estava prevista durante a viagem. Chegou ao destino e ficou sabendo de um passeio de balão, por exemplo? Esse tipo de atividade sempre tem um custo mais alto. Se você paga e depois consegue parcelar, evita o impacto imediato na fatura seguinte e facilita a sua organização financeira. Lembrando que esse é um benefício exclusivo para os clientes Epic, que é o segmento premium do PicPay. Essa foi minha dica de hoje. Amanhã eu tô de volta e relembrando, se você quiser ouvir novamente alguma dica que já rolou aqui no É da Sua Conta, é só acessar picpay.com/é da sua conta. Até amanhã.
8h36.
Vamos agora à informação chegando direto do Rio de Janeiro. Mais informações sobre aquela operação da Polícia Civil e do Ministério Público que mira um esquema que lavou mais de 100 milhões do tráfico. Ana Paula Jaume.
Cássia e Milton, bom dia para vocês, bom dia também para o nosso ouvinte. Subiu para 10 o número de pessoas presas nessa operação aqui da Polícia Civil do Rio e também do Ministério Público do Estado contra esse esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 100 milhões de reais do tráfico de drogas. A investigação aponta que o grupo prestava serviços financeiros para facções criminosas, como o Terceiro Comando Puro, e também ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho e ao Primeiro Comando da capital. A investigação começou a partir da atuação do TCP no complexo de São Carlos, aqui na região central do Rio. Inclusive, hoje cedo houve um intenso tiroteio nessa área, bem na chegada dos agentes à comunidade. As equipes apreenderam já agora de manhã documentos também, produtos contrabandeados como canetas emagrecedoras, cigarro, equipamentos eletrônicos, tudo, claro, ainda vai ser avaliado, analisado pela polícia. E segundo a corporação, entre 2021 e 2024, essa organização criminosa usou dezenas de empresas de fachada para dar uma aparência de legalidade ao dinheiro ilícito. O delegado Pedro Brasil, que é responsável por essa investigação, explica melhor como que esse esquema funcionava.
Essa nossa investigação iniciou-se no complexo de São Carlos, com utilização de lojas para lavagem de dinheiro do tráfico na região, e com o desenrolar das investigações nós conseguimos identificar uma quadrilha que funcionava como um verdadeiro escritório de lavagem de dinheiro, não só para a facção que atua naquela região, mas para outras facções em diversos pontos do Brasil. Uma investigação que começou aqui no Rio de Janeiro mostrou-se um esquema interestadual e até internacional. Utilizavam empresas de fachada, interpostas pessoas conhecidas como laranja, pulverização de capital.
Ao todo, então, policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, com apoio da CORE e também promotores do GAECO aqui no Ministério Público, cumpriram esses 10 mandados de prisão agora de manhã. Outros 37 de busca e apreensão também são cumpridos aqui no Rio, São Paulo, Minas Gerais e também Foz do Iguaçu. A Justiça ainda determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros desses investigados. A apuração identificou ainda um núcleo de empresários de origem libanesa que teria ampliado a circulação interestadual, né, internacional também dos recursos ilícitos, inclusive com atuação ali na região da Tríplice Fronteira, né, Brasil, Paraguai, Argentina. E um dos pontos que mais chamou a atenção dos investigadores é uma possível ligação comercial entre uma empresa ligada a esse grupo criminoso e um homem apontado pelas autoridades americanas como integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Mas a Polícia Civil aqui do Rio diz pra gente que essa suspeita ainda vai ser aprofundada, né, a partir da análise de todo o material que eu falei que foi apreendido durante essa operação. Volto com vocês.
As informações foram da Ana Paula Jaume, agora que são 8h40, e nós vamos até Paris agora. Estamos em contato com a Ana Carolina Pelice, que tem informações sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã, com novos ataques e o Estreito de Hormuz fechado e sendo usado como instrumento de pressão. Ana Carolina Pelice, bom dia.
Bom dia. Teerã afirmou nesta quarta-feira que o Estreito de Hormuz permanecerá fechado até o fim da agressão dos Estados Unidos, após Washington lançar uma nova série de ataques contra o Irã e bloquear novamente os portos iranianos na noite passada. O Irã retalhou na quarta-feira, atingindo instalações dos Estados Unidos em vários países do Golfo. A Guarda Revolucionária Iraniana informou que, além do Estreito de Hormuz, poderia fechar também outras rotas de exportação de petróleo e gás que atendem aos interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. No Estreito de Hormuz e nas águas adjacentes, onde o tráfego marítimo diminuiu drasticamente, vários navios-tanque foram atacados desde a noite de segunda-feira, resultando em pelo menos 2 mortes e vários feridos, segundo a Organização Marítima Internacional. Além do impacto no comércio global de hidrocarbonetos, a ONU expressou preocupação na terça-feira com as graves consequências socioeconômicas e humanitárias do bloqueio desta via navegável vital, da qual dependem milhões de pessoas para alimentos, medicamentos e outros suprimentos essenciais. E com o retorno do bloqueio naval americano, o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabad, afirmou que Washington desmantelou o protocolo de acordo firmado pelos dois países para pôr fim à guerra. O presidente americano Donald Trump ameaçou, na terça-feira, atacar infraestruturas iranianas estratégicas na próxima semana, caso nenhum acordo seja alcançado com Teerã até lá. E assim como Teerã, que pretende cobrar tarifas para autorizar a passagem pelo Estreito de Hormuz, Trump declarou na segunda-feira que desejava cobrar um pedágio em troca da proteção da rota marítima, uma medida que contraria o direito de livre navegação. Mas ele voltou atrás na terça-feira e substituiu a proposta por acordos de comércio e investimentos com as monarquias do Golfo. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Ana Carolina, quero aproveitar a sua presença. Ana Carolina, que fala conosco direto de Paris, para saber da reação dos franceses a partir da derrota ontem no jogo da Copa do Mundo, França contra Espanha.
Olha, Cássia, a decepção é grande aqui na França, após a derrota para a Espanha, após essa bela campanha, né, que criou expectativas. A seleção da França se despediu desse sonho de ganhar a sua terceira Copa do Mundo e perdeu para a Espanha de 2-0 na semifinal. A imprensa francesa não poupa críticas e se refere à derrota como um naufrágio de uma equipe atordoada e completamente dominada tecnicamente e taticamente pelo adversário, que terminou a noite ouvindo os olés da torcida espanhola. E a sensação aqui na França é de uma grande desilusão com a equipe de Didier Deschamps, que mostrou dificuldades para lidar com a pressão do momento decisivo e encerrou de forma melancólica sua campanha. Os franceses vão disputar agora o terceiro lugar com quem perder o jogo de hoje entre a Inglaterra e a Argentina.
Muito obrigada. Essa foi a Ana Carolina Pelis, falando conosco da Rádio França Internacional.
Nós temos agora 8 horas e 43 minutos. A Polícia Federal concluiu a primeira investigação da Operação Sem Desconto. E dentre as informações levantadas e que fazem parte deste relatório final, afirma que o presidente da CONAFER, é uma das entidades envolvidas no desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas, presidente da CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, participou, em fevereiro de 2023, de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na época. E nessa reunião se discutiu a escolha do presidente do INSS, quem comandaria o INSS. Essa investigação é aquela que é puro esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS e que pode aí ter causado um prejuízo de cerca de 6 bilhões de reais. O relatório foi entregue ao ministro do STF, André Mendonça. Agora caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se apresenta a denúncia, pede o arquivamento ou solicita novas diligências. Segundo este documento da Polícia Federal, o encontro entre Carlos Lopes e Rodrigo Pacheco teria sido articulado pelo então deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais. Os investigadores afirmam que mensagens obtidas durante a operação indicam que a reunião tratou da nomeação do presidente do INSS e de outros cargos estratégicos no órgão. A polícia sustenta que essas nomeações seriam importantes para garantir o funcionamento do esquema e dificultar auditorias. Ao todo, 48 pessoas foram indiciadas nesse momento. Entre elas, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral do Instituto, Virgílio Antônio Ribeiro Filho, ex-diretor de benefícios, André Fidelis, o deputado Euclides Petersen, que estaria licenciado, não estaria ocupando cargo, e Carlos Lopes, apontado como integrante de organização criminosa e investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. Lopes é considerado foragido desde o ano passado. O relatório também afirma que, no caso do Alessandro Stefanuto, que foi presidente do INSS, ele teria recebido propinas mensais de até R$ 250 mil em troca de omissão na fiscalização das entidades responsáveis pelos descontos. Segundo a Polícia Federal, os pagamentos eram feitos por meio de empresas de fachadas, entre elas uma pizzaria. A investigação aponta ainda repasses de pelo menos R$ 6,5 milhões ao ex-procurador-geral Virgílio Ribeiro Filho e de R$ 3,4 milhões ao ex-diretor André Fidelis. A propósito da informação que está no relatório e que fala do encontro com Rodrigo Pacheco, o que o ex-presidente do Senado falou? Rodrigo Pacheco, em nota, negou qualquer participação, afirmou que nunca conheceu Carlos Lopes, nunca se reuniu com ele e jamais fez indicações para a presidência do INSS. Disse ainda que a investigação parece ter confundido a notícia de sua eleição para a presidência do Senado com fatos que, segundo ele, não têm qualquer relação com sua atuação. A defesa de Alessandro Stefanuto informou que ainda não teve acesso ao relatório da Polícia Federal. Os advogados dos demais indiciados não se manifestaram quando foram procurados pela reportagem do portal G1. 8h47 agora.
Pênalti, torcida na expectativa, ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim, concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim, conexão que não cai, vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Para você começar o dia sabendo das informações mais importantes do noticiário em menos de meia hora, o Panorama CBN dessa quarta já está disponível. Na edição da manhã, eu, Gabriel Freitas, te conto o que pode mudar para as empresas brasileiras com a decisão dos Estados Unidos sobre a tarifa extra de 25% e como o governo Lula pretende reagir caso esse tarifaço seja confirmado hoje. A gente também fala da guerra entre Estados Unidos e Irã. Donald Trump desistiu de cobrar aquele pedágio no Estreito de Hormuz, mas manteve o bloqueio aos portos iranianos. E ainda tem Copa do Mundo. A Espanha já garantiu uma vaga na final e a Argentina e Inglaterra entram em campo hoje para decidir quem será o outro finalista. Esses e outros assuntos estão no Panorama CBN, lá no site, no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de áudio.
8h50.
8:50, de volta com o noticiário aqui do Distrito Federal. Agora há pouco eu falei sobre aquela lei que estabelece regras para o protesto em cartório de débitos de serviços públicos aqui do DF. Essa mudança entrou em vigor ontem, um decreto publicado no Diário Oficial. A norma que foi sancionada ontem e entra em vigor em 90 dias. Tem esse prazo aí de adequação. Entre essas medidas está a obrigatoriedade das concessionárias, Caesb, Neo Energia, de notificarem os consumidores inadimplentes com antecedência mínima de 30 dias antes de encaminhar qualquer débito para protesto em cartório. E aí isso vai dar um tempo agora para o cidadão, para que ele possa se organizar, negociar a dívida antes de ter o nome protestado, né? Então vai dar uma segurança ali para os consumidores, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa notificação vai ter que acontecer, vai ter que conter informações sobre programas sociais disponíveis de renegociação de dívida, por exemplo, possibilidade de atendimento presencial e ampliar, segundo a lei, o acesso aos canais de negociação. Caso as empresas descumpram essas regras, vão poder sofrer sanções administrativas, como advertência e multa, além de serem responsabilizadas pelos custos para a regularização do nome do consumidor quando houver o protesto já feito após esse prazo, cumprido esse prazo em cartório. Isso é muito importante. Então, agora as concessionárias públicas vão ter que esperar esse prazo, pelo menos 30 dias ali da conta atrasada, antes de protestar o nome em cartório aqui no Distrito Federal. Lembrando, essa medida vale daqui a 90 dias. 8:52, Mariana Machado já está aqui comigo no estúdio da CBN para trazer os destaques do CBN Brasília. Mas, Mari, eu já quero te perguntar sobre Copa do Mundo. O hiperfoco voltou hoje, Mari. Quero saber. E aí, hoje é Argentina, Inglaterra. Eu tô fechado com os ingleses.
Tá
e você?
Fechado com os ingleses?
Tô fechado com eles.
O Brito tá falando que é você e o Brasil todo. Eu gosto muito do Messi, né? Mas realmente eu tô também na torcida pela Inglaterra. Só que não gosto nem muito de falar, sabe, Igor? Porque absolutamente todas as seleções que eu torci foram eliminadas nessa Copa.
Ontem você tava torcendo pra França?
Ontem eu tava torcendo pra França.
Ah, é. Então, Mari hoje é argentina desde criança, né, Mari?
Sou irmã, com certeza. Não, realmente é dia de torcer bastante. Vai ser um jogo muito bom de acompanhar. Às 16h, não é isso?
Isso, com transmissão da CBN a partir das 15h, com pré-jogo.
Legal, então a gente já vai ficando ligado aí em Copa do Mundo, já desde já, né? E os ouvintes também podem dar os seus palpites. Tem alguém aí que tá torcendo pra Argentina?
Deixa eu checar aqui. Mande sua sugestão.
Sempre tem. Os torcedores da Argentina.
Ainda não.
Vamos ver, né? Afinal, é no domingo, lembrando, né? Dia 19, às 16h. No sábado vai ter a disputa aí pelo terceiro lugar. Climinha de fim de festa, né?
Eu já tô com saudade, Mari.
Eu também já tô com saudade, né? Mas enfim, faz parte, a gente vai falar muito ainda sobre Copa do Mundo. Agora, nem só de Copa vive o CBN Brasília. Hoje, no nosso tema do dia, a gente destaca, né, as tratativas aí para o acordo de capitalização do BRB. Ontem, a governadora Celina Leão e o presidente do BRB, Nelson de Souza, se reuniram no Banco Central com Gabriel Galípolo, também outros diretores envolvidos ali nas negociações, secretário de Economia, Valdivino, que também participou. Não houve uma entrevista à imprensa, né, após a reunião, que durou ali pouco mais de uma hora, mas a CBN, né, as informações dadas, inclusive, pelo governador e também pelo presidente do Banco de Brasília, é de que foi um encontro para tentar trazer ali um ponto de controle, né, em todo esse processo que vem se arrastando. Não tem sido fácil chegar a um acordo, sobretudo pela resistência, né, das entidades privadas, dos bancos privados em, enfim, entrar nesse acordo que havia sido formalizado até mesmo no STF. Então a gente vai bater um papo, professor César Bergo, economista, especialista em mercado financeiro, que sempre participa aqui com a gente até para ajudar a entender, né, todas essas tratativas, todas essas questões econômicas, vai também analisar essa reunião, aquela questão que fica, né, sai ou não sai esse acordo, essa capitalização para o BRB. Lembrando que os balanços ainda não foram divulgados, né, o prazo já passou há muito tempo e até agora nada, fica aquela escuridão, né, sobre o que está acontecendo, sobre qual é a situação real do Banco de Brasília. Então, é papo para daqui a
pouquinho. E até os termos, né, Mari? Os termos do empréstimo, o próprio professor César Bergo sempre toca nesse ponto. Não se sabe taxa de juros, prazo de pagamento, só tem o valor total ali dessa operação de mais de 6
assim
bilhões,
é estimado,
que também
né?
é estimado.
Exatamente. Tudo está muito obscuro, né? O Rodrigo Chia até comentou sobre isso, falou desse assunto na segunda-feira, e hoje a gente destrincha um pouco mais essa questão. Bom, a gente tem também o Castione hoje no Assim é Brasília falando sobre os golpes digitais, né? Que estão cada vez mais frequentes. A gente tem aí alguns que já se tornaram conhecidos, né? Como o golpe do falso advogado, tem também os falsos sites de anúncios para venda e até mesmo plataformas que se passam por bancas examinadoras de concurso, né? O alvo mais recente foi o concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social, caso que é investigado aí pela Polícia Civil, criminosa. Né, que criam um portal se passando pelo site verdadeiro de inscrição e aí muita gente acaba caindo no golpe. Tem também aqueles que se passam por portais do governo, as mensagens que
Toda
chegam nas redes sociais.
Toda semana tem aquele post no Instagram de pessoas falando que não mudou o número do celular, que não está pedindo dinheiro para parente por conta desses golpes também que as pessoas aplicam pelo WhatsApp, né?
Não, você sempre conhece alguém também que recebeu mensagem ali recentemente. Ontem tentaram me aplicar o golpe do falso advogado, chegou lá a mensagem como se eu tivesse envolvido em algum processo, e por aí vai, né? Na semana passada uma amiga também recebeu aquele famoso seu CPF vai ser cancelado, né? Clique aqui para resolver a situação, gente, tudo golpe. Então Castione vai falar um pouquinho, trazer as dicas, né, para que nossos ouvintes não caiam nesses golpes, não caiam nesses crimes, né? E também, claro, falar sobre a melhor forma de denunciar. E ainda no nosso CBN Saúde, a gente vai falar sobre uma doença que pode ser fatal e que muitas vezes atinge os viajantes, que é a trombose. Quando você faz longas viagens, né, fica muito tempo na mesma posição, há ali um risco de trombose. Então a gente vai bater um papo, falar também das dicas e tirar dúvidas sobre essa questão.
Programa recheado, beleza, Mari. Agora 8h58.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
De Pedro Porro, aguanta perfectamente el pacense, se mete entre líneas, tira la pared, bueno movimiento de Almo, Porro, 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 gol. Porro para la España de los grandes. Gloria, gloria España. Viva, viva España. La España de los sueños. La España de los genios. La España de Porro. Estados Unidos. Cayó, cayó el segundo. Marcó Pedro Porro. España 2, Francia 0.
Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho.
Muito bom dia para você, meu amigo. Muito bom dia, Cássia Godoy. Tudo bem?
Bom dia,
aqui
PVC.
Aqui são 6h59. Em Dallas.
Em Dallas.
Mas em Atlanta também.
Onde?
Em Atlanta também.
Não,
né?
Atlanta uma hora a menos.
Não, Atlanta é igual aqui. Atlanta igualmente, é uma hora menos, isso aí, exatamente. Tá certo. Atlanta, 3 da tarde o jogo, aí 4 da tarde, aqui 2 da tarde. Eu vi o jogo no aeroporto.
E o que eu quero entender é como e por que a Espanha venceu de forma tão contundente a favorita seleção da França.
Eu acho que passa muito pelo não encaixe do jogo da França com o jogo da Espanha. A gente deu retrospecto aqui ontem, nos últimos agora 11 jogos, a Espanha ganhou 7 da França. É a terceira semifinal seguida em 3 anos consecutivos que a Espanha elimina a França em semifinal. Semifinal de 2024 da Eurocopa, 2-1 para a Espanha. Semifinal da Liga das Nações ano passado, 5-4 para a Espanha. Isso, além de tudo, trouxe uma confiança gigantesca para a Espanha de que podia ganhar da França. O Lamine Yamal, que falou que a França que devia ter medo da Espanha na véspera, chegou no estádio e postou uma foto de quando aquele 5-4 da Liga das Nações estava 5-1 para a Espanha, porque estava 5-1 e a Espanha e a França diminuiu para 5-4, e ele comemorando, escrito no placar atrás, 5-1. Então, tem uma confiança. Agora, o jogo coletivo, por que o jogo da França não encaixa com o da Espanha? Porque a Espanha não deixa a França jogar, joga com a bola o tempo inteiro. Não é só ter a bola, é pressão e circulação da bola, e envolve o adversário. Também tem uma coisa da polêmica